artistas uruçanguenses, Marielle e Michele Bonetti. Vamos falar do ano, né? Projetos para o ano que vem, e também do monumento finalmente colocado na praça, né? Chamado Anitta Musiva, que é uma homenagem à Anitta Garibaldi. Inclusive, lembro que quando conversamos com Adilcio Cadorim, né, aqui no programa, ele dizia que Uruçanga é uma das, acho que, únicas cidades do Brasil, ou de Santa Catarina, que tem uma praça com o nome de uma mulher, que a maioria tem nome de homens. Sim. Isso por si só já é algo de se valorizar, especialmente porque se trata também de Anitta Garibaldi, né? Marielle, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
Prazer é nosso. Bom dia, Michele.
Bom dia a toda a equipe da Marconi. Bom dia àqueles que nos acompanham também pelas redes sociais da Marconi. E, mais uma vez, né, a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre cultura, sobre o nosso trabalho com o mosaico artístico, né, a arte musiva, né? Tanto é que a obra que foi instalada recentemente, finalmente, se chama Anitta Musiva, justamente para valorizar essa mulher. E tocando, já aproveitando a tua deixa, uma das principais justificativas para esse projeto foi esse fato, né? De a nossa praça aqui em Uruçanga homenagear uma mulher, e a gente não encontrou na pesquisa que realizamos na praça, girando todos os monumentos que existem, todas as placas de homenagem, a gente encontrou cerca de 11 monumentos, 11 placas de homenagem, e nenhuma delas enaltece uma mulher ou dá nome à praça que leva o nome dessa mulher.
Caramba.
Então essa é a principal justificativa para a gente estar propondo, né, e ter feito essa proposição desse projeto e dessa obra justamente no ingresso da praça, né?
Desde a concepção, a criação da ideia, até a finalização, foi muito tempo de pesquisa? Como é que funciona isso, né? Além da arte de fazer o monumento. Aliás, existe um título de um curso, chama-se Viver de Arte. É um curso para a criação de projetos e buscar editais. Chama-se Viver de Arte. Como é que é viver de arte?
Então, a gente costuma brincar, mas não é uma brincadeira, né? Para a gente é um exercício diário, né? Porque a gente, de certa forma, abre mão de uma vida relativamente estável, que não existe, né? Mas para viver um dia de cada vez, né? Porque para o artista, às vezes tem, e um dia tem e o outro dia não tem, né? E a gente tem que estar nesse exercício de ter o equilíbrio, né? Para, ao mesmo tempo, também estar inspirado, né? Para poder fazer as nossas criações e não ter só esse pensamento do lado material ou do lado financeiro, essa preocupação nossa, né? Tá faltando isso hoje ou o que vai ser amanhã. Então, a gente tem que tentar equilibrar, né, essa gangorra, porque, em geral, é fato, né? A gente não tem uma valorização muito grande da arte, né? Da história da arte, tanto no Brasil, mas também como no mundo, né? Então, quem efetivamente consegue viver só de arte, né? São com raras exceções, né? A gente, felizmente, já fazem 10 anos que a gente vive só de arte. Então, desde que a gente abriu mão da nossa carreira profissional, né? De quase 10 anos numa indústria cerâmica, para depois ir para a Itália, fazer a formação de 3 anos, voltamos em 2014, a gente está há 10 anos vivendo única e exclusivamente de arte. Então, é um exercício diário para a gente não perder a esperança, né? Porque, às vezes, a gente acaba, com os acontecimentos, a gente acaba, claro, desanimando, se desmotivando, mas eu acho que é um exercício e a gente é muito grata, porque a gente consegue se recarregar e se inspirar no nosso próprio trabalho, né? Porque, às vezes, quando a pessoa faz algo que não gosta, está lá quase por obrigação, por uma necessidade, né? Então, a gente está ali, né, insistindo, persistindo, mas fazendo algo que a gente ama. Então, isso é muito importante. E esse, tocando, voltando a esse o assunto que nos traz aqui hoje, né, que eu acho que principalmente é o projeto da Anitta, ele é um projeto antigo já, né, de alguns anos pelo menos, né, então é um projeto que a gente escreveu com um edital lá de 2021, o edital do Estado, né. Era um projeto até maior, a obra era para ter mais que o dobro da dimensão, né. Só que, infelizmente, é uma loteria, né? Então, era um projeto por micro-região. O nosso projeto ele não foi escolhido na ocasião, mas para a gente virou quase que uma missão, era um sonho mesmo, né? Porque a gente acreditava que era importante que fosse feita essa reparação histórica na cidade, né? Uhum. Pelo fato da praça Anitta Garibaldi dar nome à praça e nunca ter sido homenageada, nunca ter pelo menos nenhuma placa que identificasse, né? Como o nome da praça, né? E não só a Anitta, mas a todas as mulheres, né? Porque essa cidade ela não foi construída só por homens, né?
Com certeza.
Por mais que a fama, né? Pelo menos nas placas, né? Ou nas fotos, né? Uhum. Sejam na sua grande maioria os homens, né? Então, a gente precisa reconhecer o papel das mulheres nessa cidade, né? Então, pra gente virou quase que uma questão de honra, né? E aí, num belo dia, no meio de uma doação lá de mármores que a gente ganhou, veio essa placa, que é aqui o mosaico tá fixado, né?
Uhum.
E por incrível que pareça, a gente se arrepiou inteira, porque ela é exatamente igual ao que a gente tinha desenhado no projeto em 2021. O mesmo formato, a ponta apontando para o mesmo lado, e a gente olhou uma para a outra, eu falei, mana, se a gente vai conseguir financiamento, se a gente vai conseguir patrocínio, pouco importa, mas a gente vai ter que fazer. Então, a gente faria o mosaico de qualquer jeito. Tanto é que a gente passou a virada do ano passado, né? Passamos dezembro, virada de dezembro para janeiro, fazendo, executando o mosaico. Depois, a gente foi atrás de tentar concretizar o projeto inteiro e buscar algum tipo de financiamento, né? Para poder dar um apoio financeiro para a gente instalar a obra, né? E assim foi, mas para a gente foi como um sinal do universo que a gente tinha que fazer essa obra, né? E finalmente, depois de quase 9 meses, né? Que a gente doou ela para a cidade lá no dia 8 de março, né? No Dia das Mulheres. E depois de quase 9 meses, a gente felizmente pode ver ela instalada. Então, foi uma luta praticamente, né, para a gente conseguir colocar uma mulher na praça, mas conseguimos.
Acho que nós herdamos lá do passado aquela supremacia masculina, em que o homem era o líder, a mulher nem votava no passado e tudo, então foi assim um conquistar de direitos, né, da classe feminina, né?
Bicudo, é bem interessante porque a gente estava, né, ali no ato do dia 8 de março, inclusive a Marconi fez uma live que registrou todo o evento e hoje a gente tem essa prova, né, de como foi emocionante esse ato. Para nós, assim, a gente se emocionou e a gente viu nos olhos de várias pessoas o como elas, principalmente as mulheres, né, não só mulheres, mas os homens também, mas elas principalmente, o como elas se reconheciam na obra, o como elas se sentiam parte daquilo, né? E justamente eu acho que um objetivo, assim, talvez aquele indireto que a gente não imagina que vai alcançar essa sensação de se reconhecer, de pertencer àquilo e de se valorizar. Porque nós, mulheres, a gente precisa assumir o nosso lugar também, né? Nosso lugar de mulher, de mãe, mas de empreendedora, né? De batalhadora, de luta, tomar a frente, né? A gente tem hoje o exemplo da Câmara de Vereadores de Uruçanga. A gente não tinha nenhuma mulher eleita vereadora. A gente teve agora duas que passaram no rodízio de vereadores, né? Que foi uma concessão que fizeram. Mas eu acho que chama atenção o fato dessa obra demorar tanto tempo, né? De ser essa luta toda para ela estar no ingresso de uma praça, de uma cidade, de interior, de Santa Catarina. Chama atenção para esse fato, né? O quanto é difícil uma mulher tomar a frente, uma mulher competir de igual para igual nos espaços. A gente ainda tem muito esse preconceito, né? Porque o homem é mais forte, porque ele faz melhor ou faz mais rápido. Então, a gente tem que se reconhecer o nosso potencial, o nosso poder também como mulheres, e que a gente tem essa capacidade, a gente pode também estar... A gente deve, pode caminhar lado a lado, mas em algumas situações a gente também tem capacidade de estar à frente e deve estar à frente em algumas situações, né? Então, acho que a obra ela desperta tudo isso e reconhece esse valor que as mulheres têm, né?
Do que é feita a obra? O suporte, né? Enfim.
Então, quando a gente teve a ideia, né, do projeto, a gente pensou em vários aspectos. Então, um deles, que é exatamente o nosso trabalho, que é a arte musiva, né, que seria o mosaico artístico, a gente quis trazer... a representar com a interpretação do retrato de Anita Garibaldi, a mosaico, a gente quis trazer esses conceitos de belezas diferentes. Então, a gente traz a delicadeza, a suavidade da mulher no mosaico, né, representado pelo mosaico, mas a gente também traz essa questão da força, da potência, né, um aspecto de beleza diferenciado também, que ele é representado justamente pela pedra, né, por essa pedra onde ela é fixada, né? Por isso que uma das polêmicas, né, que surgiu, mas não tem granito, né? Então, o granito, neste momento, ele não está presente porque já existe uma pedra ali, né? Uma pedra bruta, né? Que ela não foi lapidada, ela não foi moldada, ela é como ela...
Se formou com o tempo, né?
Se formou, né? A lastra saiu daquele jeito. Então, a gente queria essa característica, né? Essa coisa bruta, mas é uma beleza bruta, né? Então, é um aspecto diferente, né? É como... No caso do diamante, né? Ele não deixou... Ele ainda é um diamante, mesmo que ele não foi lapidado, né? Então, a gente tem essas características, aspectos diferentes de beleza. Então, o granito, neste momento, ele está pela praça, em vários momentos. Ele é nosso patrimônio também, né? Mas nessa obra, a gente trouxe essa característica de uma outra pedra bruta, né? E o mosaico, ele traz essa delicadeza. Então, ali, como matérias-primas, a gente utilizou pastas de vidro colorida, né? Que são especificamente produzidas para o mosaico artístico, né? Uhum. Material produzido por uma pequena indústria aqui da região. Depois que a gente voltou da Itália, a gente começou todo um trabalho de desenvolvimento dessas matérias-primas que não existiam no Brasil. Então, hoje a gente tem independência na produção. Antigamente, a gente dependia só de material importado, né? Esse tipo de material só chegava no Brasil a um custo altíssimo, né?
Facilitou muito para vocês,
então,
né?
Então, facilitou muito e também, da mesma forma, começa a dar acesso, né? Que é uma das coisas que a gente sempre batalha, porque a gente, enquanto profissionais, né, do mosaico, a gente trabalha em duas frentes, a produção artística e os cursos de formação. Então, antigamente, em geral, só faziam os cursos quem podia, quem tinha um poder aquisitivo maior, que podia viajar para a Itália, fazer os seus cursos no exterior, trazer os seus materiais na malinha. Então, a partir do momento que a gente retorna e também começa a fazer esse trabalho de formação e desenvolvimento de matéria-prima, e também outros projetos, por exemplo, esse projeto que a gente tem em parceria com o Ente Frio Le Mondo, né, que eles patrocinam um curso nosso por ano no Brasil, a gente também consegue dar acesso a mais pessoas fazerem a formação a um custo mais baixo. Então, isso, querendo ou não, acaba deselitizando um pouco essa arte, porque ela sendo uma arte de maior valor agregado, acaba ficando que poucas pessoas têm acesso, tanto para adquirir, mas também para fazer o curso de formação. Então, uma das frentes que a gente tem, assim, preza muito essa questão de dar acesso, né? Porque, em geral, a arte, né? Os materiais de arte são muito caros, né? Então, eu acho que a arte, ela precisa ser acessível para todos que querem, de fato, se identificar ou se desenvolver nesse meio, né?
Tem recado para vocês. Bom dia, parabéns pelo trabalho das moças focando nas mulheres, em nós mulheres. Realmente, infelizmente, a mulher ainda é discriminada, principalmente na política uruçanguense. Cabe aos partidos, vem aí a eleição, né? Colocar mulheres, não só para fazer número, para realmente participarem do pleito, não é?
Eu acho que cabe aos partidos, mas cabe principalmente às mulheres, porque as mulheres precisam desenvolver uma certa consciência de classe, de eleger suas representantes,
entendi.
Né?
É mulher, vontade de mulher.
Eu acho que
isso não está acontecendo.
Eu acho que é um bom começo, né? Porque eu acho que se a gente começa por aí, as mulheres em geral, elas já são maioria,
claro,
né?
Claro, assim, é aquela história. Vou votar em mulher só pelo fato de ser mulher. Não. Avaliar competências, exatamente, né? Claro. Aí você cria um grupo de pessoas representantes realmente capacitados.
Estimular mulheres, né? Que às vezes tem uma líder comunitária num bairro que tem o perfil, né? Uhum. Para ser uma possível candidata a vereadora, candidata a prefeita, por exemplo. Então, a gente vê muito mulheres com esse potencial. Então, às vezes elas não se reconhecem. Uhum. E a gente tem o papel de estimular. Olha, quem sabe tu poderia se desenvolver, fazer uma formação, te preparar. Uhum. A gente te apoia, né? Uhum. E por que não apoiar uma mulher que vai ser a sua representante, vai levar as suas necessidades, defender os seus direitos, né? Apontar os seus deveres também. Exato. É importante a gente reconhecer. E o nosso dever como cidadão é a gente colocar uma representante ali. Por que que, né, eu vou votar aleatoriamente em um homem que, às vezes, eventualmente, é o que a gente vê muitas vezes, né? Uhum. Que os direitos das mulheres não são levados em consideração, não são a pauta da vez, né? Então, uhum, a gente procura, através, assim, indiretamente, de ações como essa, de arte, estimular também esse olhar, né?
Agora, os partidos começam, de forma estratégica, buscar os seus representantes, né? Pessoas, como você falou, que já tem aí um destaque social em alguma área, né? Educação, saúde, na arte, né? Para que sejam bons representantes. Exatamente, disse a pessoa aqui, estou nessa também, né? Eu acho que é uma pessoa que talvez já tenha alguma relação com política também. O nome dela é Margarete, né? Obrigado, Margarete, isso aí. Coloque-se à disposição da política. A política precisa de pessoas boas. Outro dia eu ouvi de um político bem experiente, assim, Bicudo, a política precisa de pessoas boas, bem-intencionadas, que tenham um espírito coletivo, não só individual. Você não pode ir para a política só pensando em resolver o seu problema, o que muitos fazem, né? Porque a política, ela é rentável em muitos momentos. Então, eu acho que é legal pensar na coletividade e ter algo realmente para agregar na cidade, né?
É que a política faz parte de tudo, né, Bicudo?
Tudo.
Não existe, né? Então, eu acho que aí também vai... É que, às vezes, sim, a gente fica numa situação que as pessoas vão se desgastando e não querem mais se envolver com nada.
Numa entrevista hoje do Comando Marconi, a ex-vice-prefeita de Cocal do Sul, a Ninha, falou assim, ó: se você não gosta de política, pessoas que gostam vão estar lá para lhe representar ou falar por você. Sim. Então, interesse-se.
Sim,
né?
É justamente isso. Então, a gente também tem o nosso dever, enquanto cidadão, de tomar esse papel. Uhum. Então, assim, se a gente não se sente capaz ou não se sente... afim, né, de tomar essa postura de ser um político, né, uhum, que daí a gente está falando de ser político, uhum, né, às vezes as pessoas não se identificam com isso, né, uhum, mas então que a gente pelo menos exerça essa capacidade de talvez estimular pessoas que tenham esse perfil, né, ou estimular pessoas para se prepararem para, uhum, tomar esse posto, né, a gente não pode simplesmente eu não quero ser e aí eu abandono a minha cidade, abandono o meu papel de enquanto cidadão, né, de também ir lá e fiscalizar e cobrar e acompanhar. Então, se você votou, você tem que ir lá fiscalizar, acompanhar o seu candidato, né, e cobrar dele também.
Por isso,
né,
é importante os grupos estarem organizados.
Sim,
né?
Exatamente.
É o que a gente vê agora, a linguagem do grupo da cultura. O pessoal tá engajado, está unido, está reivindicando e as coisas estão acontecendo.
Eu queria tocar nesse ponto, Bicudo, porque a gente até acabou esquecendo de mencionar, mas a ideia inicial desse projeto da Anitta Musiva, ela surgiu em 2021, né?
2021.
Numa oficina de projetos culturais promovida pela Lei Aldir Blanc. Uhum. Foi uma oficina que a Vanessa Lopes deu lá no Parque Municipal. Na época, a gente nem residia em Uruçanga, a gente estava residente em Cocal. Mas, como somos naturais daqui, a gente perguntou se podia participar. Eles aceitaram. E a gente veio com essa ideia lá numa oficina de projetos culturais no Parque Municipal da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc.
Uhum.
E esse ano foi um ano bem... produtivo, mas foi um ano bem desgastante para o movimento cultural de Uruçanga. A gente se envolveu particularmente muito, né? Participamos de todas as reuniões do conselho, não somos conselheiras, mas somos técnicas convidadas do Conselho Municipal de Cultura, então a gente teve discussões bem acirradas, trouxemos várias pautas que a gente achava que eram essenciais, que eram importantes para o desenvolvimento cultural da cidade, e assim, com muita luta, a gente conseguiu agora que os recursos, né, viessem da lei de incentivo, da lei Paulo Gustavo, que os editais já foram abertos, já foram encerrados, e agora a gente está na fase aí de decisão final, né, na verdade já temos o resultado final dos projetos, e aí a luta foi justamente para isso, para que a gente tivesse uma oferta grande de projetos e pudesse ajudar as pessoas que eventualmente não tinham o conhecimento necessário, né, dando orientações. Na verdade, era uma contrapartida do projeto que até não foi cumprida, mas a gente, todo mundo, né, fez um mutirão do Conselho, do Comitê de Uruçanga Mais Cultura, tentou ajudar os grupos que queriam participar, que não tinham a informação. Então, é para isso, para que a gente tenha mais projetos no município e para que a população tenha acesso a esse estímulo, porque são leis de incentivo, de estímulo ao desenvolvimento cultural. Exato. E se a gente não tem essa oportunidade, é um caminho mais longo, né? É um caminho mais difícil, porque às vezes a população ela não tem poder aquisitivo para ir, e a gente também não tem grandes ofertas, né, de cultura, né, a gente não tem espetáculos de teatro, tantas opções, a gente não tem cinema, a gente não tem shows com tanta frequência, né, e aí é através dessas leis de incentivo que a gente acaba tendo esses estímulos, né.
Temos apenas 3 minutos, né, para a oração do meio-dia. O monumento já está na praça, ele fica ali próximo ao relógio, é isso?
Isso, ele fica naquele canteiro de ingresso da praça. Então, perfeito. A gente gostaria muito de agradecer, eu acho que teve pessoas muito decisivas, né? Então, dentro do projeto, o projeto ele foi doado, a obra foi doada pelo Círculo Friulano de Santa Catarina.
Certo.
As contrapartidas da prefeitura, a contrapartida da prefeitura deveria ser a instalação da obra, né? Ela não ocorreu. Então, a gente agradece já de antemão o vereador Bonitinho, que ele conseguiu uma parceria com a construtora Saquete, né, que fez a segunda base, né, porque a primeira base que foi feita pela prefeitura estava em desacordo com o projeto, então foi demolida. Né, e aí eles conseguiram uma parceria com a construtora Saquete, que fez ali a estrutura de concreto que recebeu a obra. Aí nós fomos lá instalar a obra na terça-feira, né, com o apoio, já agradecemos muito o apoio do João, funcionário lá da construtora Saquete, né, que nos auxiliou na instalação. A gente já passou por ali, viu que ele já tirou as estacas, já deu o acabamentozinho final. Então agora a gente tem a próxima fase, que é a da jardinagem.
Certo.
E aí a gente já agradece aqui o doutor Adroaldo, que se dispôs a doar também a parte da jardinagem, que daí contempla essa parte aqui, porque ela deve esconder um pouco aquela base de concreto, né?
Vai dar um contorno.
Isso,
e uma beleza,
que
né?
A ideia é destacar a pedra e o mosaico, certo, né? Então, o concreto era uma forma que a gente identificou que não fosse onerar muito a prefeitura, né? Então, uma estrutura simples, né? Até porque depois a jardinagem esconderia ele, né? Então, a ideia era, e é esse projeto que foi aprovado na Fundação Catarinense de Cultura. Então, agora ele está em conformidade com o que foi aprovado na Fundação Catarinense de Cultura.
Maravilha.
E aí a gente... Depois tem uma outra fase que a gente deixa aí como surpresa, que daí a gente, quando acontecer, a gente vai estar divulgando. Mas, por enquanto, como para concluir lá, falta a jardinagem daí para fechar o conjunto da obra.
E nós estamos sempre abertos aqui para novidades culturais que aparecerem na cidade. É. Tanto feitos por vocês, quanto pelo grupo também, né?
Eu vou ser justa também. A gente passou por 3 diretores de cultura esse ano em Uruçanga, né? Eu quero agradecer o apoio de todos, em especial agora também a Liz, né, que a gente teve uma última reunião do conselho, então a gente deu um ultimato. Ou a obra é instalada em 2023, ou ela vai ter outro destino. Então a Liz tomou a frente, né, conseguiu as autorizações, e aí, de fato, a instalação aconteceu. Agradecer também o apoio do Paulinho ali para viabilizar. Eu acredito que internamente é ele que também dá a autorização, né? Então, agradecer o apoio da atual equipe que está à frente da Secretaria e Diretoria de Cultura, né? Então, e de todos os outros que passaram, porque desde o CUC, que abraçou a ideia, que foi pedir aprovação para nós, né, até a Renata, e agora quem está na atual, né, gestão cultural do município, né?
As coisas são difíceis, até porque nada é tão assim simples, né? Tudo é muito técnico, burocrático, né? Você vai colocar num espaço público, né? Então, tem que ter o empenho e a boa vontade de muitas pessoas, né? É aquele ditado, né? Nada se faz sozinho, né? Mas tem que ter empenho realmente para fazer a coisa acontecer, né?
É, eu acho que assim, é uma pena porque não houve compromisso, né? Como teve uma aprovação lá no início do ano, não houve o compromisso em se manter a palavra, né? Uhum. De concretizar. Porque a gente fica pensando, nossa, foi uma obra doada, né? Imagina se tivesse que pagar para a gente executar a obra, né? Uhum. Então, assim, isso é um pouco, não é um pouco, é muito desgastante para quem é fazedor de cultura, né? Porque a gente tem a boa vontade de buscar projetos, buscar recursos para a nossa cidade, e esses fatos, eles são um pouco desestimulantes, né? Porque chega uma hora que as pessoas acabam, muitas pessoas cansaram e acabaram abandonando, acabaram inclusive saindo da cidade, né? Então, a gente ainda persiste porque a gente acredita no potencial, e felizmente, eu acho que esse movimento do Uruçanga Mais Cultura, ele trouxe um gás para essa coletividade, né? Porque às vezes a gente brigando sozinho é difícil, mas difícil. Quando junta ali no movimento, eu acho que a gente ganha uma carga extra, né, na bateria, e aí a gente persiste.
Ele diz que, ó, estamos aqui vivos, presentes, unidos e trabalhando, né?
É isso aí.
Muito obrigado, um Feliz Natal para vocês, muita saúde, né? E até 2024, com mais criações, né? E com mais entrevistas, com certeza. Obrigado, viu?
Obrigada e um Feliz Natal a todos.
Obrigada pela oportunidade. E 2024 vai ser um sucesso. Tem todos os projetos aí da Lei Paulo Gustavo. A gente teve 2 aí já pré-aprovados. Vão ter muitas novidades aí na cidade, acredito.
Muito merecidos, né? Obrigado, viu?
Obrigada, Bicudo.
Intervalo com a oração e a gente volta já.